Hola, hola, soy la profe Thais Rosario y empezamos ahora un episodio más del podcast de Fluency Academy, el Walk and Talk Essentials. E aí, tudo certo? Mais um episódio do Essentials hoje, então a gente vai aprender espanhol com explicações em português, de acordo? Caso você esteja aqui pela primeira vez, eu vou explicar rapidinho como vai ser a nossa dinâmica. A gente começa ouvindo um diálogo entre pessoas nativas de países que falam espanhol. Logo, a gente estuda cada fala e, enquanto eu explico, peço para você repetir ou falar algumas coisas. A ideia é que você pratique a fala também. Então, se puder ficar em um lugar onde você se sinta à vontade para falar em voz alta, melhor. Ah, e eu também recomendo que você use fones de ouvido, porque assim os barulhos externos não vão te distrair tanto. É bem tranquilo, verdade? Então, agora, se concentra e presta atenção no que você vai escutar. Concéntrate e fíjate no que vas a escuchar.
¿Han tomado las medidas del espacio?
Las tomé ayer. Mide 1,20 metros de largo, 50 centímetros de ancho y 2 metros de alto.
¿Y de qué color han decidido pintar el armario?
Azul, pero aún no he comprado los botes de pintura.
No te preocupes, mi amor. Los compré hace 2 días.
Muy bien, señores. Estará listo el próximo viernes.
Justo a tiempo para la reunión.
¿Qué tal? ¿Y ahí? ¿Entendió bien la conversa? Eu quero que você escute novamente e me responda onde você acha que esse diálogo acontece.
Han tomado las medidas del espacio.
Las tomé ayer. Mide 1,20 metros de largo, 50 centímetros de ancho y 2 metros de alto.
¿Y de qué color han decidido pintar el armario?
Azul, pero aún no he comprado los botes de pintura.
No te preocupes, mi amor. Los compré hace 2 días.
Muy bien, señores. Estará listo el próximo viernes.
Justo a tiempo para la reunión.
As pessoas estão conversando sobre armário, medidas de espaço e tal, armário planejado. Então, elas provavelmente estão em uma mercenaria ou algo assim, né? Em espanhol, a gente pode dizer que é uma carpinteria. Fala, carpinteria. Mas também pode ser ebanisteria, que é um nome mais específico para construção de móveis em madeira. Repete, ebanisteria. Então, carpinteria é uma palavra mais geral e ebanisteria é uma palavra mais específica, uma marcearia especializada em móveis. Bien? Agora que você já aprendeu ou relembrou essas palavras, a gente pode começar a ver o diálogo. Listo? Lista? Vamos allá. Nós temos 3 personagens nessa conversa. O Pedro, que é o marceneiro, e a Laura e o José, que são um casal. O Pedro é o primeiro a falar e começa com uma pergunta. Han tomado las medidas del espacio? Tomar las medidas é tirar as medidas. Fala, tomar las medidas. Mas o Pedro perguntou no passado. Vocês tiraram. Han tomado. Repete, han tomado. Esse passado é chamado de composto porque a conjugação tem 2 verbos, o auxiliar, que é o haber, e o verbo principal, aquele que diz respeito à ação realizada mesmo, tomar. Para formar esse passado, o haber vai conjugado no presente e concordando com o sujeito. Como a pergunta é mais formal e o marceneiro trata os clientes como ustedes, o haber concorda com ustedes e fica han. Fala, han. E o verbo principal vai no particípio, quando os verbos acabam em ado ou ido. Por exemplo, tomar, tomado. Sua vez, tomado. Tem verbos que são irregulares no particípio e não terminam com ado ou ido, como hecho, que é feito, vuelto, que é voltado. Mas isso é assunto para outro momento. Voltando à pergunta do Pedro, em português e nesse contexto, han tomado seria tiraram, vale? Então me conta como fica, vocês tiraram as medidas? Assim, fala depois de mim. Han tomado las medidas e do espaço fica del espacio. Fala como se fosse uma palavra só, del espacio. Vai lá, del espacio. Muy bien. Agora, a gente vai falar a pergunta toda. Vamos! Han tomado las medidas del espacio? Outra vez. Han tomado las medidas del espacio? Genial! A Laura diz que sim, que ela tirou as medidas ontem. Las tomé ayer. Ao invés de repetir las medidas, ela usa esse las para substituir. Fala, las tomé. E ela fala no passado, mas agora usando o passado simples. Ou seja, o passado que conjuga o verbo sozinho, não tem nenhum auxiliar, como o do português. Eu tirei, nesse contexto, fica tomé. Repete, tomé. Las tomé. E quando ela fez isso? Ontem. Ayer. Ayer. Agora repete essa parte toda. Las tomé ayer. Bien, vamos pensar um pouco nesses dois passados. O composto, el pretérito perfecto compuesto, e o simples, el pretérito perfecto simple ou indefinido. Na teoria, o primeiro é usado em duas situações. Para falar de algo que aconteceu em um momento que ainda não acabou. Como assim? Quando a gente fala sobre as coisas que fez hoje, por exemplo, as coisas estão no passado, foram finalizadas. Mas o tempo no qual elas aconteceram, que é o dia de hoje, ainda continua, verdade? E dois, quando a gente fala de algo que aconteceu no passado, mas sem determinar exatamente quando aconteceu neste contexto todo. Isso acontece na fala do Pedro que a gente viu. Ele pergunta, han tomado las medidas? E não importa aqui quando fizeram, mas se já fizeram em algum momento. Já esse segundo passado, o simples, é usado nas situações opostas, ou seja, 1. Quando algo aconteceu em algum tempo que também já passou, acabou, como ontem, o que a gente fez ontem passou e o dia de ontem também. A gente não está mais vivendo aquele dia. Por isso, a Laura fala las tomé ayer. E 2. Quando a gente determina o momento que algo aconteceu. Quando a gente fala do nascimento, por exemplo, nací en 1991. Eu especifiquei o ano nesse caso. Vamos pensar o que a gente viu do diálogo até agora e praticar. Han tomado las medidas e las tomé ayer foram as frases. Vamos pensar as duas frases com o passado composto e o simples? Repete aí. Ya han tomado las medidas. Tomaron las medidas ayer. Las he tomado hoy. Las tomé ayer. Estupendo! Bom, a gente vai ver mais exemplos neste episódio. Por enquanto, vamos retomar a fala da Laura. Ela disse que tirou as medidas ontem. Las tomé ayer. E continuou falando as medidas. Mide 1,20 metros de largo, 50 centímetros de ancho e 2 metros de alto. O verbo medir é medir, bem parecido mesmo. Então, mede é mide. Mide. Agora, atenção aos falsos amigos. De comprimento é de largo. Fala, de largo. De largura é de ancho. De ancho. E de altura, de alto. De alto. Agora, vamos ver as medidas. Ela fala 1,20 metros, 50 centímetros e 2 metros. Repete comigo as medidas da forma que ela falou. 1,20 metros ficou 1,20 metros. 50 centímetros. 2 metros. Vale, muy bien. Agora vamos unir tudo isso, te parece? Mide 1,20 metros de largo. 50 centímetros de ancho. E 2 metros de alto. Perfeito. Para finalizar, a gente fala de novo o que a Laura disse para seguir a conversa. Vamos allá. Las tomé ayer. Mide 1,20 metros de largo. 50 centímetros de ancho. Y 2 metros de alto. Muy bien. Aí vem a próxima pergunta do Pedro, que é quem está fazendo o móvel. E de que color han decidido pintar el armario? Percebeu que ele usou o passado composto de novo? Han decidido. Fala, han decidido. Isso porque, novamente, ele não quer saber quando decidiram, só se já decidiram. As outras palavras são mais próximas ao português. E de que cor vocês decidiram pintar o armário ficou? E de que color han decidido pintar el armario? Eu vou falar parte por parte e você vai me acompanhando, de acordo? E de que color han decidido pintar el armario? Agora pergunta toda de uma vez, respira e fala. E de que color han decidido pintar el armario? Estupendo! Só para a gente praticar um pouco a conjugação, se ele tivesse usado o outro passado, o simples, esse ustedes han decidido seria ustedes decidieron. Fala depois de mim. Ustedes han decidido. Ustedes decidieron. Isso é. A Laura respondeu a cor, el color, azul. Cuidado com a pronúncia aqui só, azul. Repete, azul. Dia. E continuou falando que ainda não comprou as latas de tinta. Pero aún no he comprado los botes de pintura. Como ela disse, ainda não comprei? Assim, aún no he comprado. Quando a gente usa palavras como ainda, que pode ser aún ou todavía em espanhol, quer dizer que não tem um tempo específico. E há uma relação com o presente nessas palavras, por isso o uso desse passado composto. Repete comigo a fala da Laura. Pero aún no he comprado los botes de pintura. As latas de tinta, los botes de pintura. Eu te desafio a lembrar a fala dela agora. Me conta como ficou, mas ainda não comprei as latas de tinta. Ya, eso es. Pero aún no he comprado los botes de pintura. Genial! Nessa hora, o José entra na conversa para dizer que ela podia ficar tranquila que ele comprou. No te preocupes, mi amor, los compré hace dos días. Ele usou o famoso no te preocupes para tranquilizar a Laura. Fala comigo, no te preocupes. E carinhosamente a chama de meu amor, mi amor. Mi amor. No te preocupes, mi amor. Vale. Depois, ele usa um los para não ter que repetir los botes de pintura. Assim, los compré. E como você já deve ter percebido, ele usa esse passado simples. Por quê? Porque ele especifica quando ele fez isso, quando comprou. Há dois dias. Hace dos días. Fala comigo essa parte. Vamos lá. Los compré. Hace dos días. Já. Yeah. Lembra que esse faz dois dias ou há dois dias do português é hace. Hace dos días. Agora vamos repetir toda a fala do José, vale? No te preocupes, mi amor. Los compré hace dos días. Estupendo. Com isso, Pedro respondeu. Muy bien, señores. Lembra que eu falei que ele tratava a Laura e o José por ustedes? Na Espanha, esse é um tratamento mais formal. Se fosse informal, ele usaria vosotros. Na Espanha, hein? Na América, ninguém usa vosotros. Então, ustedes serve para qualquer grupo de pessoas, em qualquer situação, formal ou informal. Agora, repetir. Muy bien, señores. E diz quando ficará pronto o móvel. Estará listo el próximo viernes. Vamos pensar nesse vocabulário. Primeiro, pronto, em espanhol, é listo. Fala, listo. A palavra pronto existe em espanhol, mas significa logo. Outra coisa, viernes é sexta-feira. Repete, viernes. E na próxima sexta é el próximo viernes. Os dias da semana são masculinos em espanhol. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. E a gente não usa o en para falar de dias da semana. Na sexta é el viernes. e nem quando usa a palavra próximo ou próxima para se referir ao tempo. No próximo mês, por exemplo, seria el próximo mês. Então, na próxima sexta ficou el próximo viernes. Fala el próximo viernes. Repete essa parte comigo. Estará listo el próximo viernes. Agora fala toda. Muy bien, señores. Estará listo el próximo viernes. Perfeito! O prazo é ótimo para o casal porque vai ser bem a tempo da reunião, como disse o José. Justo a tempo para la reunión. Esse bem a tempo, como ficou? Justo a tempo. Bien! Agora fala tudo depois de mim. Justo a tempo para la reunión. Genial! Bom, hoje a gente viu o uso de dois passados, o composto, han tomado, han decidido, he comprado, e o simples, tomé, compré, além de ter ampliado o vocabulário com palavras como ancho, largo e alto. Uma observação importante sobre o uso desses dois passados. Ainda que eles funcionem segundo essas regras na teoria, na prática o uso é diferente. Em algumas regiões, as pessoas usam mais o composto, em outras mais o simples. Isso varia bastante, ok? Eu vou ler o diálogo e quero que você preste atenção nisso tudo. ¿Han tomado las medidas del espacio? Las tomé ayer. Mide 1,20 metros de largo, 50 centímetros de ancho y 2 metros de alto. ¿Y de qué color han decidido pintar el armario? Azul, pero aún no he comprado los botes de pintura. No te preocupes, mi amor. Los compré hace 2 días. Muy bien, señores. Estará listo el próximo viernes. Justo a tiempo para la reunión. Agora, eu quero que você foque na conversa entre os nativos e repare como a sua compreensão melhorou.
¿Han tomado las medidas del espacio?
Las tomé ayer. Mide 1,20 metros de largo, 50 centímetros de ancho y 2 metros de alto.
¿Y de qué color han decidido pintar el armario?
Azul. Pero aún no he comprado los botes de pintura.
No te preocupes, mi amor. Los compré hace 2 días.
Muy bien, señores. Estará listo el próximo viernes.
Justo a tiempo para la reunión.
¿Qué tal? ¿Ha mejorado tu comprensión? ¿Melhorou sua compreensão? Eu tenho certeza que sim. Se você quiser continuar estudando, pode ouvir o episódio novamente e quantas vezes quiser. E acessar o material de apoio que está lá no portal da Fluency Academy, o fluencytv.com. Assim você observa a escrita das palavras e pratica um pouco o que viu hoje. Bueno, espero que te haya sido útil este episodio e que hayas aprendido algo de él. Sigue estudiando, ¿eh? Soy la profe Thaís Rosario y te agradezco la compañía. Hasta luego y un beso.